Nós estamos de volta com o CBN Manaus na manhã de terça-feira e hoje nós estamos dando início à segunda rodada de entrevistas com todos os candidatos a prefeito de Manaus. E começamos, de acordo com o sorteio feito aqui na semana passada ao vivo, com o candidato do PSB, Serafim Corrêa, que já está ao nosso lado. Serafim, muito prazer em tê-lo novamente aqui na Rádio CBN. Seja bem-vindo. Como é que está a guerra? Como é que está a eleição, candidato?
Bem, inicialmente, bom dia a você, ao Marcos, a todos os que fazem a CBN, mas principalmente aos nossos ouvintes. Dizer que entramos na reta final e esse é um momento assim de intensificar as atividades, intensificar as ações, e é o que nós estamos fazendo. Recompensados e retemperados pelas manifestações de carinho que recebemos nas ruas, estamos seguindo em frente na certeza de que, na noite do dia 7 de outubro, estaremos no segundo turno.
Candidato Serafim, faltou o amazonino na disputa para fazer o contraponto, para fazer uma comparação entre as duas administrações?
Mas como? O amazonino está na disputa com duas candidaturas. Vamos esclarecer isso para os eleitores. Primeiro, candidatura do Arthur, todos os secretários, exceto o secretário de Trabalho e de Habitação, que são do PT e que apoia a Vanessa, todos os demais secretários do amazonino estão na campanha do Arthur. Toda a base de vereadores do amazonino está na campanha do Arthur. Então ele está na campanha do Arthur. Agora, na Vanessa ele foi mais além, ele indicou o vice. E a Vanessa esconde esse apoio, né? Ela diz que tem o apoio da Dilma, do Lula, do Papa, do grande arquiteto do universo, do Eduardo, do Omar, mas esconde que ela é apoiada pelo amazonino. Então o amazonino, velha raposa, conseguiu colocar dois candidatos. E há uma tentativa, um esforço de fazer de conta que a campanha está polarizada, inclusive baixando o nível, foi ovo, foi cuspe, aí vem uma menina para a televisão, agride, e a justiça eleitoral manda tirar e não tira. A nossa campanha não tem nada disso, Ronaldo. Nós estamos fazendo propostas, conversando com os eleitores, uma campanha limpa, sem ataque a ninguém, agora fazendo debate político. E o debate político significa dizer que precisamos deixar claro para a população quem apoia quem. Vanessa e Arthur são candidatos do amazonino.
Bom, eu assisti a sua propaganda política ontem à noite e o senhor começou a fazer uma série de comparações.
Sim.
O senhor com os outros. E o que, que o senhor pode ser melhor do que os demais candidatos?
Bem, eu acho que vai caber ao eleitor julgar, mas a começar pelas propostas. Quer dizer, nós estamos aqui propondo o quê? Estamos propondo um computador por aluno na educação, a mãe manauara na saúde, as academias a céu aberto no esporte, a volta da domingueira, da integração temporal, da meia na catraca. Isso é um clamor. Isso é um clamor da sociedade. Nas nossas caminhadas, as pessoas vêm e, Sarafa, volta a domingueira, volta a integração temporal, volta a meia na catraca. Quer dizer, coisas boas que melhoraram muito o nosso sistema de transporte coletivo e que a atual administração acabou. Veja que os dois candidatos não podem falar em voltar, porque eu fiz e eles acabaram.
Ex-prefeito Serafim Corrêa, o senhor, claro que a base da sua campanha agora é o patrimônio eleitoral, né? Nenhum político vai abrir mão disso em momento nenhum. Mas o senhor tem um plano B, caso o senhor não vá para o segundo turno? O senhor entrará na campanha no segundo turno ou não?
Não, peraí. Cada coisa a seu tempo. Nós temos que ver no dia 7 de outubro à noite quem foi para o segundo turno. Uhum. Nós temos convicção de que vamos para o segundo turno.
O senhor já está articulando, então, apoio para a sua candidatura, não, se o senhor for para o segundo turno?
Não, eu respeito todos os demais. Uhum. Eu acho que cada um tem que respeitar um pedaço do outro. E aí eu respeito todos, sem exceção, desde os mais apoiados até os menos apoiados, todos. E por isso não farei nenhum movimento em direção ao segundo turno antes de que se saiba, no dia 7 à noite, qual é o resultado da eleição.
Agora veja a ironia, se o senhor for para o segundo turno, o senhor irá contra um candidato do amazonino, não é?
Sem nenhuma dúvida.
E terá que buscar o apoio de um candidato do amazonino também.
Pois é, mas isso daí é um problema para o dia 7 à noite, a partir das 7 horas da noite.
Tá certo.
A campanha de agora, ela é diferente em que sentido da eleição anterior que o senhor venceu? Foi mais fácil, está sendo mais difícil? Os adversários são mais difíceis nessa eleição agora?
Eu diria até que elas são parecidas, Ronaldo, porque em 2004, a eleição que eu venci, aliás, em 96 diziam que eu não ia para o segundo turno e eu fui. Em 2004 diziam que eu não ia para o segundo turno. O segundo turno seria Amazonina e Vanessa. E eu fui. E diziam que eu não venci a eleição, eu venci. Em 2008, quem ia para o segundo turno não ia nem ter segundo turno. Depois era Amazonino e Omar. Aí chegou na hora, fui eu e o Amazonino. Então, as eleições são muito parecidas. Agora, o que eu vejo é que tentaram aqui em Manaus forçar uma polarização que não existe. Essa polarização que tentam vender, e até pelas situações mais delicadas possíveis, como agressões, mortes e tudo mais, ela não existe. Quem anda na rua sabe que a realidade é absolutamente outra. E no dia 7, à noite, nós vamos ter a comprovação disso.
Serafim, gostaria de ouvir sua opinião sobre a Ponta Negra, inaugurada, pronta e agora fechada.
Olha só, ela foi apressadamente inaugurada. A maior prova disso foram 14 mortes. Aquilo é uma obra de engenharia que merece ter um outro tratamento. Assim como também aprontaram um pedacinho da Ponta Negra. A parte que falta concluir é muito grande, é muito maior. Esse será um grande problema para a próxima administração. Eu tenho minhas dúvidas em relação à capacidade técnica da empresa que está fazendo aquela obra. A maior prova disso, que alicerça as minhas dúvidas, é que o alongamento da praia terminou resultando na perda de 14 vidas, lamentavelmente.
Candidato Serafim, normalmente o candidato começa a campanha com um plano ainda incipiente, um plano de governo muito... só apenas um rascunho, um esboço, e ele vai formatando esse programa ao longo das caminhadas, no contato com o eleitor. O que o senhor aprendeu aí com o eleitorado nesses últimos dias e que o senhor botou no seu plano de governo? O que o povo lhe pediu?
Nós fizemos a coisa um pouco antes. Lá em dezembro do ano passado, nós decidimos que sairíamos com uma chapa Serafim Correia e Marcelo Ramos. E a partir daí, nós conseguimos ouvir setores, a fazer reuniões, a conversar com pessoas e a recolher anseios. Os maiores anseios de Manaus hoje são 5. Domingueira, integração temporal, meia na catraca, remédio fácil e a retomada do programa da água. Esses são os 5 maiores anseios. Aí eu fui a Curitiba e verifiquei lá Mãe Manauara, um belíssimo programa. Fui a Pernambuco com o nosso presidente Eduardo Campos, um computador por aluno. Em Curitiba também, academias a céu aberto. E aí fomos consolidando e quando apresentamos ao TRE, apresentamos uma proposta que, obviamente, aceita contribuições, mas o que temos visto ao longo da campanha, ao longo da caminhada, é a reivindicação cerrada da população por esses 5 pontos. Domingueira, integração temporal, meia na catraca, remédio fácil e retomada do programa da água.
E esse computador que o senhor pretende dar para cada aluno, como é que o senhor vai buscar recursos para dar?
Isso daí é ótimo que você tenha me feito essa pergunta. Tem o registro de preço do MEC, R$ 629,00. Esse computador é produzido aqui no Polo Industrial de Manaus. E veja a ironia, Pernambuco está comprando 170 mil computadores do Polo Industrial de Manaus. E em Manaus, nenhum de nós sabia da existência desse programa. Esse programa é um programa do governo federal que deu mais isenção do que a lei de informática ou do que a Zona Franca de Manaus. Por isso, o computador que vira tablet custa R$ 629,00. Eles custam R$ 629,00 e serão 57 mil alunos, portanto 57 mil computadores. Multiplicando, dá menos de 36 milhões. O orçamento da CEMED ano que vem será de 850 milhões, portanto cabe dentro. E veja, isso aí vai substituir a despesa dos livros, porque o aluno vai receber o computador com todos os livros do sexto ao nono período embarcados, com bibliotecas embarcadas, com livros... outros livros para ele ler já embarcados no computador. Todas as escolas terão 100 megas de internet. Sistema wireless, ele vai poder, quando estiver na escola ou no entorno da escola, acessar a internet. Com isso, nós vamos fazer um grande programa de inclusão social, educacional e digital.
O ouvinte aqui, o Paulo Fontes, está indagando o seguinte... Se o senhor for eleito prefeito, o senhor vai reajustar o piso dos servidores municipais? Porque até hoje os prefeitos têm reajustado apenas os salários das áreas de educação, saúde e finanças. Mas o piso, em geral, permanece o mesmo.
Olha, vamos fazer justiça, Paulo. Os salários da Prefeitura de Manaus são bons salários. Os servidores municipais recebem salários acima da média do mercado. O que talvez ele esteja querendo dizer é que a atual administração não eleva o salário base e mantém o salário base e em cima dele adiciona penduricalhos que dão os vencimentos maiores. Nós fizemos o plano de cargos, carreiras e salários da saúde e da educação. Ficou faltando fazer o do restante da administração, para que você possa dar um tratamento igualitário. Tanto na saúde quanto na educação, é subsídio. O mesmo tratamento dado aos ministros do Supremo Tribunal Federal, aos procuradores da República, é dado ao povo da saúde e da educação no município de Manaus, graças ao plano de cargos, carreiras e salários. Esse é o caminho que nós entendemos como melhor para remunerar o funcionário.
O senhor tem alguma ideia para resolver um problema crônico de Manaus, que é a questão do asfaltamento das ruas, que o asfalto dura até a primeira chuva, né, em Manaus?
Qual é o problema de Manaus? Manaus foi uma cidade que cresceu à base de conjuntos habitacionais que, à época em que foram construídos, acharam que não tinham nada a ver com a cidade. E de invasões, onde não foi feita drenagem, onde não foi feita a imprimação de base e subbase, e por conta disso, quando chove, a água não tem para onde correr. Como não tem drenagem, ela empoça. Aí forma um pequeno buraco, e esse pequeno buraco vira uma cratera dentro de pouco tempo. Temos 6 meses de chuva, quando a situação fica muito adversa. Hoje, eu era criticado porque tinha buraco na minha época. 700 quilômetros de ruas rasgadas para colocar rede, 38 quilômetros de adutora, e isso gerou um problema. Hoje Manaus tem muito mais buraco, hoje Manaus está tomada pelo lixo, e o que está fazendo a CEMOSB? Está tapando o buraco com barro e cascalho. Não tem mais asfalto na CEMOSB, é lamentável isso. O próximo prefeito, seja ele quem for, se o povo confiar em mim, serei eu, vai enfrentar um baita problema, porque é a falta de manutenção da cidade de Manaus.
O senhor acha que é possível resolver esses problemas da cidade sem o apoio do governo do estado? A prefeitura tem recursos?
Olha só, vamos, você me dá uma belíssima oportunidade. O governo do estado não só não ajuda, como prejudica o município de Manaus. Ainda há pouco eu falava ali fora com a repórter, vou dar um exemplo. Em 2006, o ministro Saraiva Felipe veio a Manaus para assinar o convênio do SAMU. O SAMU é o seguinte, em todo o Brasil, 50% governo federal, 25% governo estadual, 25% governo municipal. Quando chegou na hora de assinar, o governador disse, não, eu não vou botar os 25%. Eu vou fazer um concurso para os bombeiros transportarem os doentes. E aí o Saraiva Felipe virou para mim e disse, prefeito, pelo amor de Deus, não deixe o presidente Lula ficar nessa saia justa. Assuma os 50%. Eu assumi e o amazonino continua pagando 50% do SAMU. E o governo do estado fora fez o concurso de bombeiro, não chamou ninguém. Então, esse é o lance. Outro exemplo, Ronaldo. Lembra dos 200 milhões de Quari que foram tirados de Manaus e levados para Quari? Nós ganhamos em dezembro. O município de Manaus ganhou em dezembro no STJ. O CNJ aposentou um monte de gente por conta disso. E aí o atual prefeito, Amazonino Mendes, vai ao então governador e diz, olha, está aqui, tem que me devolver 200 milhões de reais. O governador de então não devolveu, o atual disse que ia devolver, mas também não devolveu. Então, o governo do estado começa ajudando a prefeitura, se entregar à prefeitura aquilo que é direito dela. Porque o governo do estado tem uma situação de dificuldades, tendo em vista aquela pisada no acelerador lá no fim do outro governo, que o atual governador, pelo seu jeito, pela sua educação, tem feito de conta que não tem nenhum problema, mas ele está segurando um pepino. Então é bom a gente jogar aberto e dizer que o governo do estado tem dificuldades orçamentárias, talvez até maiores que tem o município de Manaus. Agora, claro que o município na República Federativa do Brasil, ele fica com 15% da arrecadação. A União fica com 60% e os estados ficam com 25%. É claro que o estado deveria repassar mais para o município. É claro que a União deveria repassar mais. E aí você tem que correr atrás. No governo federal, é muito complicado você conseguir recursos. Não basta ser amigo, não basta ser parente, não é isso. você tem que ter bons projetos, tem que defender a viabilidade dos projetos e tem que vencer toda uma teia burocrática existente. Eu consegui captar 500 milhões de reais, mas essa captação aconteceu no último ano, terminou que esses recursos ficaram para o amazonino, e o amazonino não conseguiu gastar esses recursos ao longo dos seus 4 anos de administração.
O senhor está falando das dificuldades do governo do Estado por conta do pagamento da ponte, é isso? É
um, também é um... isso foi uma das coisas. Aliás, deixa eu contar uma historinha aqui rápida para vocês. O BNDES entrou com 300 milhões e o Estado entrou com 50 milhões. E depois houve aquele reajuste de 650 milhões. E aí só o Estado entrou com 650 milhões. Resumo da ópera. O Estado entrou com 700 milhões e o BNDES entrou com 350. Ocorre que essa bomba explodiu no colo do Omar, quer dizer, o Omar não é tido como o cara que fez a ponte. A ponte é como se tivesse sido feita pelo Eduardo. No entanto, quem desembolsou, o período onde houve o desembolso para fazer a ponte, desembolso de parte do governo do Estado, foi no período do Omar. Ele desembolsou algo em torno de 600, 650 milhões, enquanto que o seu antecessor desembolsou 50. E o Omar, pelo jeito
serão
dele,
pagos pelas gerações
os outros 300 serão pagos pela atual administração e pelas futuras. Então é só para contextualizar. Agora, aproveito aqui para dizer o seguinte, que, no entanto, eu sou uma pessoa tranquilo, eu não tenho nenhuma dificuldade em conversar com o Omar, com o Amazonino, com o Eduardo, com o Vanessa, eu converso com todo mundo, colocando de lado qualquer dificuldade pessoal e colocando em primeiro lugar a questão institucional.
Prefeito, candidato Serafim, como é que será a questão da mobilidade urbana? Cada prefeito, cada candidato tem uma proposta de trazer o monotrilho, outro fala no BRT, outro fala no metrô. O senhor, qual é a solução palpável que o senhor tem, concreta?
Eu vejo o seguinte, o BRT é uma solução mais viável. O monotrilho custa 10 vezes mais... tem todas as dificuldades do mundo. Esse projeto encontra-se arquivado na Secretaria do Tesouro Nacional. Aliás, isso é uma coisa que precisam avisar o governador, que o governador fala no monotrilho como se a obra estivesse em andamento. Não está. O processo está arquivado na Secretaria do Tesouro Nacional, exatamente porque não houve capacidade técnica do governo do Estado de explicar a viabilidade do projeto. BRT, a meu ver, é um projeto mais barato e mais eficaz. Deu certo em Curitiba, deu certo em São Paulo, deu certo em tantas cidades do mundo. Por que que não vai dar certo aqui?
Está na hora de começar a pensar em metrô para Manaus?
Metrô é um preço altíssimo e vai levar 30, 40 anos para fazer a obra.
Mas é mais barato que é o mesmo preço do monotrilho.
Pois é, mas por isso mesmo é que eu entendo que deva ser o BRT, que é 10% do preço do monotrilho e é eficaz.
Mas o Expresso não funcionou.
Não, o Expresso não funcionou por duas razões. A primeira delas, as paradas, que são esse terror que você está vendo. E segundo, que tinha, por onde passa o ônibus, tinha que ter base, subbase, drenagem e concreto. Não tem nada disso. Aí a pista afundou, não funcionou. Foram essas duas razões. Tem que fazer o projeto, tem que implantar o projeto em condições. O projeto implantado no Expresso não foi em condições.
Candidato Serafim, fugindo aqui da eleição rapidamente aqui, como o senhor é assim, sempre um espectador muito privilegiado do processo político, o senhor gosta de falar sobre as várias situações, como é que o senhor vê o quadro de lideranças políticas hoje no Estado, as que surgem, aquelas que estão deixando de ser lideranças, como é que o senhor está vendo tudo isso?
Não, eu acho que nós vivemos uma fase de transição. Você tem lideranças já há mais de 70 anos, que é o caso do Amazonino, quer dizer, ele já foi tudo, vejo ele, assim, sem muita condição de um novo debate, um novo enfrentamento. Tem lideranças, como é o meu caso, é o caso do Arthur, que nós já estamos acima dos 60 anos, e tem lideranças jovens que vêm surgindo, como é o caso do Marcelo Ramos, como é o caso do Marcelo Serafim, do Elias Emanuel, de pessoas que vêm subindo, vêm se apresentando, vêm se colocando e se preparando uma nova geração que vai enfrentar esse debate que nós enfrentamos há 20, 30 anos atrás. É assim que eu vejo.
Uhum. E a água? Como é que vai ser o debate da água? Como é que o senhor vai sentar com o prefeito para resolver o problema do PROAMA?
Não, o PROAMA, olha só, deixa eu retomar aqui. O PROAMA é assim, quem autorizou o PROAMA foi o Serafim Correia, porque à época o governador do estado, que era o Eduardo Braga, disse que a única solução para Manaus era construir uma nova tomada d'água lá na Ponta das Lajes. Muito bem. Ele preparou um projeto, um pré-projeto, e nós fomos para uma discussão com a ministra Dilma. Eu levei o meu projeto, que era dentro da realidade. Apresentei o projeto. O Eduardo levou um negócio espetacular, produzido por uma agência de publicidade e tudo mais. Quando terminou a discussão, ele argumentava de um lado, ele dizia o seguinte, que o meu projeto não ia resolver nada e que o dele ia resolver tudo. Ao final, a ministra Dilma disse o seguinte, olha, ouvi os dois, ela me chamou à parte, deve ter chamado ele à parte também, ouvi os dois, entendo que é importante os dois projetos. Por quê? Porque esse seu projeto aqui resolve o curto e médio prazo e cria as condições para o outro, que é um projeto de longo prazo. E qual foi a solução dada no que diz respeito ao PROAMA? Seguinte, o PROAMA entrou para produzir água que hoje não é necessária, a fim de substituir os poços da Zona Leste, e temos cerca de 160 poços da concessionária funcionando, assim como também abastecer o Distrito Industrial e substituir os poços do Distrito Industrial. Esse foi o contexto. Aí vem a obra do PROAMA. Eu estive outro dia no Núcleo 23 da Cidade Nova. Eu sugiro até a CBN que veja. Encher o reservatório de água, sai mais água pela parede do reservatório do que outra coisa. Aquilo ali tem, inclusive, o risco. Porque se aquela infiltração conseguir abrir um buraco maior, aquilo virá abaixo. Então, o PROAMA não está pronto, ele tem dificuldades técnicas. A informação que tenho de engenheiros que trabalharam no projeto e que precisa gastar 30 milhões de reais para colocar em funcionamento. Resumo da ópera. O meu projeto levou água a quase 400 mil pessoas. Quem diz isso é Arsan. O PROAMA, o meu projeto gastou 60 milhões à prefeitura, 140 milhões à concessionária. 200 milhões. Levou água para 400 mil pessoas. O projeto do governo do estado gastou 500 milhões e colocou água em 16 torneiras que as crianças usam para tomar banho. Lá na Zona Leste.
Nós temos 8:29, né? Temos um minuto só.
Pois não.
Para o senhor se dirigir ao seu eleitor.
Ah, perfeitamente. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Ronaldo, a todos vocês que fazem a CBN. Mas, sobretudo, obrigado a você que está em casa, nos assistindo, no rádio, nas ruas de Manaus. Alegria de poder ter essa oportunidade de me comunicar diretamente com vocês. Dizer que, mais uma vez, nós vamos derrotar a tudo e a todos. E vamos passar para o segundo turno. Eu conclamo aqui o exército invisível de que nos falava o nosso saudoso senador Jefferson Pérez, que calado, silencioso, ele se movimenta proximamente às eleições. E no dia da eleição, quando está somente ele, a urna e Deus, e mais ninguém, ele vai lá e vai cravar 4-0, confirma. Muito obrigado, um bom dia, saúde e paz a todos.
Muito obrigado, boa sorte ao candidato do PSB, Serafim Correia, participando aqui da nossa primeira entrevista da segunda rodada.